Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a gravação de mais um episódio do seu querido Cagando Regra, o podcast cujo slogan é Informação sem compromisso. Se você caiu de paraquedas, a gente faz aquela breve introduçãozinha para você se situar, a gente dá o contexto, o que é o Cagando Regra. São amigos que trabalham na mesma produtora, nos mesmos projetos, comentando assuntos que interrompiam o nosso trabalho e atrapalhavam nossos deadlines, porque viravam debates acalorados na produtora, que agora a gente resolveu trazer, produtizar isso, para usar um termo aí bem da moda, produtizar isso, transformando nesse podcast. E quem somos nós? Eu sou André Fran, talvez você me conheça pelos trabalhos que eu fiz na TV, de jornalismo, viajando para destinos mais complexos, como o Japão depois do tsunami, o Afeganistão com o Talibã, Haiti, uma expedição humanitária da ONU, Irã, Iraque, Coreia do Norte, algumas vezes, no Multishow, na Globo News, projeto Meme, Meme Explica no futuro, enfim, vários projetos aí. E quem toca isso tudo junto, quem sempre participou lá desde o início com a gente, é essa turma que está aqui, entre eles o nosso diretor de cinema, de fotografia e crítico de cinema e outros itens quaisquer, Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
Boa noite. Eu gostaria de dizer que o podcast, a gente migrou para o podcast O Papo, porém continuamos perdendo prazo, quer dizer, a gente não perde prazo, mas continua atrapalhando o prazo, o papo. É importante para isso.
Seja no WhatsApp, no podcast, na vida real, sempre temas importantes como o futuro da carreira de Vinícius Júnior surgem, atrapalham. A gente se pega aquilo e deixa de lado o trabalho que é o principal. Está aqui também o nosso designer oficial, artista da internet, ele que criou a maioria dos nossos conteúdos de arte, dos nossos programas, logos, vinhetas e tudo mais, intervenções artísticas, o nosso querido e ocupado Bernardo Guido, mais conhecido no mercado como Beguido. Boa noite, Beguido. Seja bem-vindo de volta.
Muito obrigado, prazer participar de volta aí desse podcast Cagando Regra. De tantas coisas que eu faço na vida de forma mediana, acho que cagar a regra é que eu faço melhor. Então, tô no lugar ideal.
É a nossa especialidade, especialidade da casa.
Beguido hoje trocou o jantar pela cagação de regra.
É isso aí, ele inverteu a ordem, né? Natural das coisas, né? Ele começa a cagar.
Me recuperando aqui do Covid, então...
Verdade. Beguido...
É por isso que ele não saiu para jantar.
Não foi para jantar. Não é por isso que ele não está... Ele é membro fixo do nosso Scratch aqui, do nosso podcast. Não aparece...
Tá
não aparece há muito tempo.
Tá
não aparece há muito tempo, mas está sempre ali de alma. A gente sempre lembra dele. Mas não foi a Covid que afastou ele. A Covid afastou ele dos jantares que ele tinha nessa hora. E, portanto, ele pode participar do podcast hoje. Obrigado pela sua presença, Beguido. É sempre um prazer e uma honra.
Obrigado, Covid.
Raspe esse, atirado, engraçadinho, no momento certo, aquela que fica no limite do cancelamento, mas ele nunca deixa cancelar porque ele é o desconstruído, ele traz a consciência social, o engajamento para o nosso podcast. Ele está aqui cumprindo uma cota, né? A cota de consciência para a gente não ser cancelado e o podcast acabar. Não sei se eu já fiz até uma piada que seria, é passível de cancelamento, Raspe, ou não? Tranquilo, passa.
Por enquanto não. Mas a gente vai trabalhar para isso.
Vamos, a gente chega lá. Esse é o nosso redator, nosso escritor, o nosso homem desconstruído, correspondente internacional de Barcelona, da Catalunha, radicado agora em Ipanema, no Rio de Janeiro, mas reportando hoje direto da Bahia, onde ele foi ajudar as vítimas dessa última tragédia. Boa noite, Raspim.
Boa noite. E já que não temos nosso querido doutor aqui, eu queria dar uma boa noite para os nossos queridos cagandas, não deixar isso faltar. E boa feliz noite. De participar agora no primeiro do ano, não pude participar do último, mas feliz de estar aqui com vocês.
Não, calma aí, você participou do... Calma aí, você está confundindo os cagandas. Porque o primeiro do ano foi que você não participou.
Esse é isso que eu falei, primeiro do ano que eu estou participando.
Não, mas você falou primeiro do... Tá, tudo bem. Depois a gente ouve na edição, vai estar confuso.
Eu acho que você interrompeu para confundir ainda mais, porque ele de fato está no
correto. É, isso é minha função.
Mas é isso aí, a nossa especialidade
é essa. Eu faço aqui para interromper.
Cada um com a sua especialidade. É isso, cada um com a sua especialidade. Você que tá ouvindo.
Avisa o nosso que o nosso querido doutor não estará aqui.
Exato.
Podendo falar merda jurídica.
Você pode estar estranhando a ausência de, sim, um membro também da nossa equipe que está sempre presente, que é o nosso doutor, o advogado responsável por cobrir aí os furos jurídicos que possamos cometer e sempre trazer um embasamento legal para os nossos programas e também para o podcast, o nosso doutor Bisteca, que também está de férias e também sentindo sintomas dessa maldita doença. Você que está ouvindo, quer dizer, ainda não testou, né? Se Deus quiser, não vai ser. Vai ser só os sintomas, cansaço, né? Mas...
férias cansa.
Pois é. O gordinho de férias sempre fica cansado. Você que está ouvindo a gente...
dá para confundir com ressaca também, né? Sintoma da...
É possível.
Chega uma certa idade, que aí a ressaca, o cansaço e as síndromes de Covid é tudo... é como se você estivesse com todas elas sempre ao mesmo tempo. Então é por aí, é meio que por aí mesmo. Você que está ouvindo a gente, pô, por favor, dê preferência à plataforma Orelo. Se você está ouvindo em outra, de repente entra lá, segue a gente, se acostuma a ouvir por lá, que eles são nossos parceiros oficiais e recompensam o criador de conteúdo. Mas a gente está também no Spotify, no Apple Podcast. Lá também você pode entrar, dar 5 estrelinhas, fazer um comentário, que é para gerar um engajamento e o nosso podcast ficar cada vez mais em evidência. Mas...
falar que você está com saudade do Dr. Marcelo. Os Caganders originais ouvem no Orelo, hein?
Caganders original.
Vai dar 10 centavos pra gente.
Caganders original ouve no Orelo. Esse é o nosso, é o segundo slogan do podcast, né? O primeiro é o informação sem compromisso. Mas é isso, a gente falou de sintoma, a raspinha estava sentindo mal hoje, Beguito se recuperando da Covid, a Omicron passou o carro, Dr. Bisteca também disse que vai fazer teste amanhã, que não estava se sentindo bem, o Omicron passou o carro aí tem gente falando, nações falando, líderes de nações falando que, pô, é o início do fim, a gente agora vai ter que acostumar com isso, já está parcela o lugar que está com a parcela da população vacinada, E pode, essa variante, por ser mais branda, né, entre aspas, a gente vai ter que conviver com esse risco. A Espanha, né, do Raspinha, estava falando isso. A OMS fala que, ó, não, isso tem sentido, mas ainda não chegou nesse momento, né, porque a Ômicron é muito contagiosa, então infecta muita gente. Enfim, vamos só dar uma, né, para não deixar em branco, já que está todo mundo passando por isso. Qual a opinião de vocês quanto a isso?
Assim, acho que a gente está acabando, sim, a gente...
A gente se interrompe o tempo inteiro. Aí na hora que ele dá, deixa e ninguém fala.
Eu estava falando que você me interrompeu, Felipe.
Então,
na hora
justamente.
Que ela vai falar sério. Pois é, o Felipe teve que manter, né,
o padrão
do podcast. Deu uma caída ali, aquela ali a gente começou a perder aquela curva da audiência que o Luciano Huck acompanha no Ibope na casa dele. Começou a perder a audiência. Ele entrou com a interrompida tradicional pra, porra, reengajar a galera. Mas diga, Raspinho.
Não, acho que sim, a Omicron tá dando sinais que pode ser o final da pandemia, que vai reduzir o Covid pra algo mais fraco. Mas é o medo que todo mundo tem disso gerar outra mutação, né? Quanto mais pessoas pegam, você tem o risco de gerar uma nova variante. No Chipre, a Universidade do Chipre encontrou 25 pessoas que tinham a Delta-Cron, a mistura entre Delta e Omicron. Não são dados muito ainda polidos, mas é uma universidade que está fazendo. E dá uma certa preocupação, né? Que todo mundo agora já está meio que... ok, estamos acabando, já está perdendo o senso de... hoje, não de urgência, mas de preocupação que a gente tinha com o Covid. E eu acho que isso é bem perigoso.
Eu falei sobre isso, de que, pô, pode ser início do... comparei com a gripe espanhola, né? O livro Grande Gripe, do John Barry, que eu até recomendei aqui em algum episódio, fala sobre isso, né? Do processo dos vírus, que a versão mais sinistra vai matando o hospedeiro e vai morrendo com ela e vai sobrando e se multiplicando as versões mais brandas. Mas depois eu até fiz uma ressalva de para tomar esse cuidado, que a Raspinha levantou muito bem, né? Pô, a galera já é branda, então beleza, foda-se, vou sair. Tinha muita gente com esse tipo de raciocínio. Beguido mandou um estudo que fala, né, do perigo disso aí, de surgir outras variantes mais perigosas até, né?
É, porque muito do que a gente tá observando, né, como tá se desenvolvendo essa pandemia, é baseado no comportamento de pandemias anteriores, né, que... dizem que ali em 2 anos ela começa a cair, vai e o vírus vai ficando, multiplica mais, só que mata menos o hospedeiro, só que tem esse fator aleatório aí que a gente não sabe como que vai ser a próxima, né? Então a gente tem que continuar vacinando não só no Brasil, mas no mundo, para evitar o surgimento dessas novas cepas e pôr um fim logo a essa pandemia. Que, cara, falam que é uma Omicron muito leve. Eu tô com ela já há 14 dias e continuo me sentindo muito, muito mal, assim. É péssimo. Os sintomas são muito chatos, persistentes, então...
Mas de quê? De moleza? De dor?
É, comigo ela se desenvolveu de uma forma que não parecia ser uma gripe, né? Em nenhum momento pareceu gripe. Parece mais que eu tô com dengue e muita dor no corpo. Eu tava falando, eu nunca corri uma maratona, não sei como é que é a dor de correr uma maratona, mas a dor na perna provavelmente é essa que alguém sente quando corre uma maratona, assim, que é uma dor absurda na perna, no corpo, é péssimo.
Ou a dor que você, que nunca correu uma maratona, sentiria se corresse uma maratona.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Eu acho que o caso do Beguido tá sempre cansado, né? Então não é muito padrão. Importante, rapaz, com esse físico de garrafa pet aí.
Quem tá ouvindo tá achando que o Beguido é gordo. O Beguido, pô, fininho.
Fininho.
No shape. Aí vem o sedentário, o rapaz, criticar a forma física, já cometendo aí algo que pode sim ser cabível de cancelamento, né, Raspin? Comentar a aparência física do colega.
Não, não,
injustamente,
comentei,
né,
um elogio. Você não acha uma garrafa pet extremamente curvilínea e belíssima?
Ah, tá, entendi.
Belíssima.
Faz sentido.
Vem cá, eu queria trazer uma informação rapidinha aqui. É que eu li hoje à tarde que a Ômega, a cepa Ômega, que foi a que matou a gente pra caralho aqui no Brasil, teve a drama lá de Manaus do caralho, ela já tá extinta. É, vai muito nessa vibe do que o Beguido falou, de que tipo, as cepas novas que são mais contagiosas, porém menos agressivas, elas acabam dominando, né? Então, tipo, a gente tem muito caso da Ômicron.
Na verdade, o Beguido mandou um estudo que falava o contrário, né? Do perigo de surgir variantes
não,
mais
sim,
contagiosas.
Sim.
A tendência natural é essa, né? De
não, sim,
de ficarem as mais brandas.
Mas isso por outro motivo, porque, tipo, a variante vai escapando da vacina e pessoas não vacinadas, né?
Sim.
Tipo, ela tem... Mas, tipo,
sim,
você pensa no caso da gripe espanhola, por exemplo, ela vai perdendo efetividade e vai se tornando mais contagiosa também.
Como é que tem, filho da puta, antivacina até essa altura do campeonato? Vamos falar sobre isso mais adiante.
Com certeza.
Mas eu quero aproveitar o Beguido aqui, a expertise dele, seu métier, para trazer o nosso, uma outra pauta, que justamente vai gerar o título desse episódio, eu tenho certeza. E que tem um fundo que de verdade e que traz um bom debate. O Beguido falou o seguinte: a pior forma de ficar rico é trabalhando hoje em dia. Olha aí, ó, ousada afirmação, mas baseada nesse momento que a gente vive, de NFTs, o futuro do trabalho interlaçado com a tecnologia, home office, a Web3 surgindo aí, 5G, as comunidades também. Eu também adoro esse tipo de tema que vai de cripto até essa coisa do futuro da comunicação, do jornalismo, né? De você não ter mais os grandes conglomerados, os criadores, jornalistas, apresentadores, falarem direto para o seu público. A gente está vendo vários exemplos disso começando a acontecer. E eu li uma thread, que eu vou falar depois do Beguido, de um cara de tecnologia do Vale do Silício falando sobre isso, de como esse momento, essa galera mais nova, abraçou esse momento das criptomoedas, NFT e por quê. Mas fala aí, Beguido, que pauta é essa que você traz pra gente?
Assim, a pandemia não trouxe nada de bom, né? Acho que não fica nada de bom, mas acho que ela acelerou alguns processos, assim. E nessa transformação na forma que a gente se relaciona com o trabalho, né? Acho que ela tem uma participação muito grande, assim. Que a gente começou a repensar o sentido, né? Se faz sentido a gente se locomover para ficar 8 horas sentado lá no trabalho, a gente começou a discutir e aceitar muito mais o home office. E a pandemia também trouxe no cenário econômico, né?
Pô, eu fico pensando, cara, palestra, uma parada que eu... Como é que a gente não percebia, já existia Skype, já existia Zoom, como é que a gente não percebia que era uma parada... Claro que muitas vezes tem um contato com o público e tal, você juntar no seminário, mas... Cara, às vezes me pagavam uma passagem de avião para eu viajar, perdia todo o meu dia de trabalho. Aí pagava um hotel, porque não tinha voo no mesmo dia, eu dormia. Aí pagava outra passagem para eu voltar, eu perdia outro dia de trabalho. Às vezes para eu falar para uma plateia, sei lá, de 200 pessoas. Cara, se liga o Zoom, eu perco 2 horas, falo para 1.000 pessoas, que por sua vez podem estar no mundo todo, né? Ou no Brasil todo, não precisam estar ali naquele lugar.
Sim.
É muito surreal como é que a gente não tinha pensado nisso, né?
Pois é, e essas coisas são mais aceitas agora e também tem esse cenário econômico, né? Que uma saída, assim, que os governos, de forma geral, de bancos centrais do mundo encontraram pra gente vencer a pandemia foi com auxílio imprimindo muito dinheiro, né? Então a gente viveu esse momento de liquidez econômica, dinheiro sendo impresso a roda aí. Então começou a escoar e muito dinheiro para a tecnologia, né? Tanto que durante a pandemia foi quando as bolsas bateram recordes, os bilionários ficaram mais bilionários ainda e as empresas de tecnologia ficaram com muito dinheiro e esse dinheiro acabou escoando também para esse universo de cripto, NFT e surge muita oportunidade, né? A gente tá, essa frase que a pior forma de se ficar rico, a mais difícil é trabalhando, acho que tem muito a ver com o momento que a gente passou agora, ainda está passando dessa liquidez e indo muito dinheiro para criptomoeda, Bitcoin, NFT e com essa oportunidade muita gente entrando e conseguindo mudar a vida de uma hora para outra com projetos. E a gente vê desde adolescentes, de pessoas que entravam há pouco tempo, ficando multimilionárias. E assim, com tanta possibilidade, a gente passando por esse período de pandemia de repensar, né, a forma que a gente lida com o trabalho, se relaciona. Eu me interessei, cara, muito pelo assunto.
E tá voando aí nas criptomoedas, NFTs. Você tem alguma NFT, Beguido?
Eu brinco, eu falo, eu não tô pelo dinheiro, eu tô pela tecnologia. É igual quem vai pra festa e fala, não vim pra beijar ninguém não, vim só pra dançar. Eu tô só pela tecnologia.
Você é o raspinha das criptomoedas, digamos
isso
assim.
Aí.
É isso aí.
O Beguido tá lá só pra conhecer, não quer ganhar dinheiro não. Por isso que ele vai ficando cada vez mais pobre.
Ele tá distribuindo, ele é o Robin Hood da criptomoeda. Quando ele ganha, ele não faz questão, ele distribui.
Esse tema que você falou das palestras, tudo, isso mudou muito. A pandemia ajudou muito isso, porque já tinha muito preconceito, né? Você fala, não, vou pagar pra ver isso. Vejo um vídeo online, vejo no YouTube. Teve muito preconceito com essa coisa do remoto, né? Do online. Eu falo isso porque eu trabalho com educação e a gente, quando teve que transformar os nossos cursos, passar pro online, teve muita resistência dos alunos falando, não, mas para um curso online eu vejo de graça, tem vários, tipo, Free Code Camp, tem várias coisas assim, e a gente penou no início para explicar para os alunos, cara, é uma aula, a única diferença é que é por Zoom, mas é uma aula, a mesma coisa, você está com um professor, e eu acho que a gente quebrou um pouco esse paradigma na pandemia, acho bem difícil de o pessoal desvalorizar outra vez um encontro remoto.
Cara, eu peguei uma thread no Twitter muito boa, que viralizou lá fora, um cara do Vale do Silício. O nome dele é Raul, com R-A-O-U-L, GMI. E eu vou tentar resumir aqui, mas ele vai muito de encontro a isso que o Beguido falou. Ele faz essa análise de como tá bombando e como essa galera mais nova tá ganhando dinheiro com isso e por quê. Aí ele começa analisando que era uma galera que tava já endividada, que herdou dívida, né? Uma geração que herdou dívida diferente dos pais e que viu os pais com 30 anos, 20 e tantos anos, já comprando apartamento, já começando a casar, já tendo filho, e a galera tendo que ralar em emprego de 9 to 5 para pagar dívida da faculdade. E aí isso, aí ele fala, cara, essa galera tinha já protestado lá, ocupado Wall Street, protestando contra 1%, não deu em nada. Né, a galera que, pô, esse sistema econômico de hoje em dia é injusto, tá desigual, má distribuição, e aí foram fazer um movimento global e o cara não deu em nada, ou seja, desiludido. E depois isso que o Beguido falou, começou esse momento da pandemia de dinheiro aparecer na mão dessas pessoas. Era uma galera que não tinha nada a perder e que também ganhar pouco, não tinha nada a perder e não queria ganhar pouco. Ganhar pouco não ia fazer diferença na vida deles. Queria ganhar muito, não tinha nada a perder. Então entraram com tudo nessas possibilidades de faturar alto, de criptomoeda, de NFT e tal, usando a expertise que essa galera da cidade tinha, que era essa coisa de comunidade de internet, Reddit, de viralizar. E aí surgiu muito essas coisas, Beguido sabe bem, de galera, como é que se pode dizer, enganando o mercado, né? Combinando lá nos fóruns da internet.
No Robin Hood lá, né? Fazendo
Robin Hood.
O pessoal manipulava o mercado tradicional, que era a forma deles darem o truco ali e ganharem um dinheiro também.
E o cara fala isso, o cara fala, cara, se você tá irritado com isso, se você acha que isso é uma moda, não é. É a galera que vai ditar o momento e o movimento de agora pra frente. Abraça a mudança ou vai ficar para trás chorando igual, né? Igual
acho que a gente está num período de transição muito grande, né? como qualquer início, assim, tem essa fase mais experimental, né? Tem ceticismo e a crítica, assim, é difícil as pessoas entenderem que a gente está passando por uma mudança geracional de comportamento, surge, tipo, metaverso. Então, assim, o maior cuidado que eu recomendo as pessoas terem é não subestimarem isso, assim, acharem que, ah, é besteira, é modinha, não. Assim, muitas dessas inovações e coisas que estão surgindo vieram para ficar e para mudar a nossa sociedade mesmo, assim, é uma das grandes evoluções que a gente está passando.
Eu vejo como a minha geração já está ficando velha quando eu vejo justamente a galera da minha idade falando, oh, isso aí, que bobagem esse negócio aí, isso é coisa de garoto maluco aí da internet. Fala, caraca, igual meus pais ficavam comigo, esse negócio de internet, essa brincadeira aí.
Hoje, quando você pega um relatório dos grandes bancos americanos, você vê todos eles tratando de cripto, o Fed próprio, o banco, né, americano, Banco Central Americano, eles falam do assunto toda hora, então o assunto é uma coisa muito recorrente, assim, e ano passado teve uma entrada muito grande de grana institucional, né, dos fundos, a grana de Wall Street entrando, então já deixou de ser essa brincadeira de adolescente, Silk Road lá, coisa contra a cultura, e virou já uma coisa mainstream, assim, que tá entrando dinheiro sério na brincadeira.
Cara, mas eu ainda acho essa parada meio, é muito excludente, assim, tipo, continua aumentando a desigualdade no geral, assim, porque, pô, a gente tá falando, tipo, tá, vocês estão falando muito de Big Tech, estudante formado em faculdade nos Estados Unidos, caralho, mas, assim, tipo, a gente mora num país que 50% das pessoas, sei lá, 40 e pouco, não tem acesso à internet, né, ainda, tipo, isso aumenta ainda mais o abismo gigante da desigualdade, e, porra, sei lá. Eu fico pensando como isso pode ser ensinado para essas pessoas, como isso pode atingir essas pessoas, entendeu?
É, não, em parte sim, né? É, com a tecnologia que está muito no início, né? Até não é nem intuitivo, né? Você investir, você se informar era complicado, agora está ficando mais fácil. Mas a gente tem mais gente investindo em cripto no Brasil do que no mercado, né? Na bolsa. Então, assim, é mais fácil abrir uma conta numa exchange e investir do que você abrir uma conta no banco e comprar ação.
Sim, mas também é mais fácil. Tipo, tecnicamente é mais fácil fazer isso, né? Tipo, meu pai comprou cripto, por exemplo. Meu pai, sacou? Tipo, mas, assim, não tô falando, tipo, pra gente, que é uma classe média razoavelmente informada e razoavelmente estabelecida. Eu tô falando pro nosso menino do interior de Cuiabá lá, que só tem acesso à TV aberta e a informação chega via WhatsApp e ele só consegue abrir a informação que vem via WhatsApp ou via Facebook, porque os planos de internet só dão isso de graça. É, senão você tem que pagar, sacou? O telefone é pré-pago e você não tem internet em casa, entendeu? Tipo, a gente passou muito por isso na pandemia, tipo, de gente não ter como assistir aula online. E, tipo, no Rio de Janeiro, tá ligado? Cidade de 7 milhões de pessoas. Eu fico pensando como isso, de fato, tem um impacto real na vida dessa galera, sacou? Além de deixar essa galera mais pobre ainda.
Tem até uma informação, né, que é ligada a isso e a pandemia também. Nesse período, os países emergentes, você vê a presença de pessoas do Brasil, Indonésia, países mais emergentes mesmo, eles estão muito presentes em jogos online que você joga e ganha dinheiro. Uhum. Você vê muito brasileiro e pessoal desses outros países. Então, ele acabou abrindo a oportunidade. E em 2017, tem até uma história curiosa. Eu estava muito envolvido em 2017 com isso, lendo e querendo aprender sobre Bitcoin. E acabei vendo um projeto que eles fizeram uma distribuição inicial, né? As pessoas entravam no site, preenchiam um formulário e ganhavam os tokens, né? Ganhava um dinheirinho ali. E aí eu entrava nessas comunidades, tinha muito venezuelano, muito. E os caras, tipo, mudou a vida de muito venezuelano, um projeto aleatório que os caras preenchiam, ganhavam uma moedinha e ficavam lá agradecendo. Foi bem na época que a Venezuela tava fudida, né? Mas tava muito, e os caras, tipo, já desde aquela época já mudavam a vida.
Cara,
assim,
tenho...
ainda bastante excludente, mas
eu
acaba
também
sendo
acho...
mais acessível do que os
mercados. Eu acho que é uma coisa mais de momento também, e até tem um exemplo para dar, o Felipe tem razão, mas eu acho, né, aqui especulando, que é uma coisa muito de momento, ainda está muito nesse início. Mas se for pegar o exemplo que eu ia trazer, Beguido deve ter visto isso também, quando eu fui para o Quênia, lá na favela de Kibera, uma das maiores favelas do mundo, mais pobres, um fenômeno que tem lá entre a galera da favela e de comunidade baixa no Quênia inteiro, eles já tinham naquela época uma moeda descentralizada, o M-Pesa, que era isso, era transfer, a galera tinha celular de cartão, fudido, tipo aqueles Nokia, né, ferradão, e era o modo que eles usavam para transferir dinheiro, essa moeda, né, entre eles, sem converter, né, e sem pagar taxa, sem ter imposto, inflação.
Metade do PIB do país passa por esse sistema do M-Pesa, que acho que é por SMS, né, eles compram por cartãozinho, mas eles usam para tudo, assim.
E os caras criaram a moeda justamente porque eles estão, né, ferrado na merda, não tem grana para conseguir isso. Então, acho que é também uma possibilidade de você combater, né, as finanças descentralizadas, é você fugir um pouco aí sim dos grandes conglomerados bilionários de banco.
Eu acho que tem aplicação prática. Eu tava defendendo fazer uma jogada do diabo, mas eu acho que tem aplicação prática do caralho.
Não, mas é pertinente.
Eu vejo meio como um desafio, entendeu? Como você pensar em novas tecnologias e, tipo, porque a gente fica muito preso nisso, sabe? Tipo, desse lance de, os big techs, os bancos estão investindo em cripto. Pô, não, maneiro pra caralho. Quer dizer, talvez não seja tão maneiro. Mas, tipo, a aplicação prática, eu acho que,
esse
cara,
ponto,
tipo,
que foi na
só
cabeça?
É prático, rapidinho, só é prático quando chega na vida das pessoas, entendeu? E, tipo, isso eu digo na vida das pessoas como, sei lá, o WhatsApp chegou, sacou? Tipo, dissemina, assim, sabe? Que senão a gente continua falando pra uma bolha, sei lá.
Não, total, esse ponto que o Fran trouxe da descentralização, acho que é uma das coisas mais importantes, né, desse movimento de cripto, assim. Porque é justamente você... não deixar tanto poder na mão de um grupo, né?
Do Elon Musk, filha da puta, arrombado.
Você descentraliza e você toma as decisões de forma coletiva, né?
Sim.
De forma descentralizada.
Big, eu acho que a gente tem que fazer assim, criar nossa própria moeda e sair arrancando a cabeça de bilionário. Eu só digo isso aí.
E eu vou trazer aqui, ó, nem tava na pauta, mas eu vou trazer uma coisa que eu li hoje, fiquei pensando, cara, como é que isso pode ser evitado ou até onde isso é um crime? O Floyd Mayweather e a Kim Kardashian estão sendo processados, eu acho, porque eles compraram uma moeda, um Ethereum Max, que eles chamavam, e eu sei que vocês são fãs da Ethereum, então cuidado aí quando vocês vão criticar. E aí eles estão sendo processados porque eles compraram essa moeda, aí elogiaram na internet, tipo, pô, eu acho que deve ser o futuro, isso aqui é bem legal, o projeto e tal. Como eles falaram, os caras têm dezenas de milhões de seguidores, a moeda, pum, foi lá em cima, quando chegou lá em cima, eles, pum, venderam. Cara, até quando isso é um crime, aquele famoso pump and dump, né? O cara bota a moeda pra valorizar e depois vende. E aí, maior galera que tá lá, que não é nas internas, perde. Ou até onde, cara, o Mayweather não tem culpa dele ter dezenas de milhões de seguidores, porque ele é o maior boxeador da história do mundo.
Ah, mas então... não tem como encarar isso como uma coisa feita sem querer, vai. Não tem como.
Não, pois é.
Tem a SEC, né?
Ele pode ser ingênuo. O cara não pode comentar, então? Não pode comprar criptomoedas se ele tem mais de tantos seguidores? Como é
não,
que fica?
Não, pode. Você não pode fazer propaganda e fazer dumping depois. Aí é foda.
Mas se ele não é do setor, ele não é nada... Tipo, o que eu penso assim, ele não é do setor, não tem nada a ver. Se eu falo, gente, compra e depois eu vendo, babaca? Claro. Pode ser, sim. Mas só que não sei se chega a ser um crime, né? Porque é isso, ele...
Então, mas eles estão sendo investigados ou estão sendo processados?
Não, porque acho que estão sendo investigados.
Investigados, não vejo problema. Acho que tem que investigar mesmo e só... Tipo, é a diferença entre o cara que é, tipo, político, por exemplo. Acho que tem que investigar tudo que é até político, meu irmão. Prender são outros 500, sacou? Eu acho as investigações contra o Lula... Pô, legítimo, você investiga o caralho. Você não achou nada, porra, meu irmão, um abraço, parabéns pra você. Se você achou, você prende, tá ligado? E, tipo, não é pagar o Sérgio Moro, é não achar e prender, tá ligado? Tipo, investigar eu não vejo mal nenhum.
Sérgio
é a minha
Moro
porta pra xingar
criptos.
O Moro.
Beguido levantou a mão.
Não, eu ia falar a SEC, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários Americana, né, que cuida desses crimes financeiros. Eu acho que eles consideram crime, sim, pump and dump. E como você não é um conselheiro financeiro, ninguém pode fazer isso.
Não, e ainda tem outras questões, eles podem ter levado um por forinha, pá. Caralho, eu vou te dar essa moeda aqui,
tudo...
aí tu vai dar uma tuitada, sacou? Porra.
Pode ser tudo, né, ou pode ser, não, pump and dump é crime, ok, mas será que eles fizeram na inocência ou será que os caras fizeram na maldade? Essa que é a grande questão.
Então, acho que a inocência é acreditar aberto. Na inocência, porém tem que investigar de qualquer forma.
Inocente até que se prove culpado. Se o Felipe fosse um ditador, aí tá vendo que já não teria essa história com ele não, amigo. Prende e depois vê.
Esse é o Moro.
Dá torturada, depois vê. Você fala. Fala do Moro, ia fazer igualzinho.
Isso é uma outra coisa desse mercado também, como ele é desregulado, né? Não tem muita regulamentação. E aí surgem esses casos igual do Elon Musk, né? Que ele fazia pump and dump lá com a Doge, fez bilhões com isso e não aconteceu nada, embora seja muito questionável.
Né? O maluco falou, pois cara, esse maluco é um lixo, cara. Ele falou de golpe, na, porra, incentivo no golpe, tá ligado? Não aconteceu nada com esse babaca.
Calma, antes de você se irritar, Felipe, vamos entrar devidamente no bloco coisas que te irritam. Opa. Agora de maneira saudosa, porque ele que faz a vinheta desse quadro não tá aqui entre nós hoje. Saudoso Dr. Bisteca. Então, eu peço ao Beguido, que aí, né, de muito tempo não vem, cante aí a vinheta de introdução do nosso bloco Coisas que Te Irritam. Canta aí, Beguido. Solta a voz. Inventa aí.
Eu não sou muito bom nisso, não.
Não, eu, a ideia do Bisteca também não.
É. Coisas que te irritam.
Bota a moça do Google pra falar.
Bota.
Tá certo. Bota.
Coisas que me irritam.
Tá certo, moça do Google. Muito obrigado aí por substituir o Dr. Bisteca. E, Felipe, o que que te irritou aí essa semana?
Pô, várias coisas, cara. Eu tô sempre irritado. Porém, dessa vez, é uma coisa que, porra, me irrita no nível, caralho, dá vontade de quebrar meu computador na cabeça do filho da puta. Porque o que que acontece? Cara, eu conheço muita gente positivada pra Covid. Tipo, muita gente mesmo. Nunca conheci tanta gente assim, nem metade da quantidade de pessoas. E uma dessas pessoas, inclusive, é da minha família, porra, testou positivo e saiu pra lutar, porque tava sem sintoma.
É, pra lutar?
Lutar, pô, treinar. Importante, caralho. Importante treinar a luta. Você passar Covid e treinar a luta. Eu espero que tenha sido rebocado na porrada, que tenha sido atropelado logo em seguida, espero que morra. Só espero isso. Desejo tudo de ruim.
E espero também que não esteja escutando o podcast.
Não, espero que escute, porque tem mais do que se fuder e tomar no meio do cu. Tá ligado? Gente, tipo, rato, verme, tipo, essa galera aí tem que ser dizimado. Não, mentira, não tem que ser dizimado porque é muito forte. Mas essa galera aí tem mais do que se fuder, tem que ser presa. Porra, que merda é essa?
Não, uma responsabilidade total. E eu acho que tá tendo muita gente também que não tá nem querendo fazer o teste. Tipo, ah não, já sei, já tô, beleza. E não faz o teste e segue vida normal. Tem gente que está assim, se você faz o teste, dá positivo e você segue a vida normal, você está sendo conscientemente uma pessoa babaca, né? Então tem gente.
Não. Você tá sendo um criminoso.
É, você é um filho da puta.
Mas eu acho que tem gente que tá tapando o olho assim, não vou fazer teste não é isso.
É.
E aí eu falo, não sei se eu tive ou não.
Tô com falta de arma, não vou fazer teste não, vou ali tomar um picolé. Tomando cu, meu irmão, morre logo, filha da puta.
Djokovic, que foi no evento de criança, sabendo que tinha testado positivo, né? Que
cara,
maluco canalha.
Que maluco lixo, né, meu irmão? Que maluco merda, na moral, esse maluco aí merece uma chinelada na cara.
Que babaca. Cara, o que me... Eu posso emendar, então, uma coisa que me irrita?
Pode, por favor.
É você ver essa galera, Djokovic, Kyrie Irving da NBA, Aaron Rodgers da NFL, beleza, são babacas, criminosos, canalhas. Aí você entra no Instagram, e aí você vê lá no Instagram da ESPN, da Sports Illustrated, da NBA, os posts que falam desse cara, meu irmão, 99% é americano elogiando. É isso aí, um guerreiro da liberdade, não se deixou dobrar. Por que que vocês aí adoram a vacina, mas continuam pegando Covid? Eu falo, caraca, não tem esperança.
Não, a galera é muito esperança. Burra, principalmente nos Estados Unidos. O americano médio é muito burro.
E você traz um burro desses aí que te irritou essa semana,
pois
né?
Pois é, isso que eu ia falar. O nosso querido Carlos Leite, né? O Kelly Slater.
Kelly Slater.
Ele...
Aceita as picks?
Cara, ele defendendo o Djokovic, defendendo... o direito de não se vacinar, e eu fico perplexo como é que até hoje a pessoa não entendeu que a vacina não é uma coisa só pra você, é um bem que você faz pra sociedade, né? Você não tá protegendo só você mesmo, ah não, já peguei, tudo bem, não, você tá protegendo a sua família, seus amigos e as pessoas que você não conhece, que você tá em contato. E ele entrou numa discussão sem fim lá, né, acho que não foi nem um post dele, foi um post do New York Times e ele defendendo. E achei lindo o nosso, que já participou aqui, Bruno Natal, deu uns 3 tapas assim na cara dele, o Kelly começou a responder o Bruno e eles começaram a discutir, e eu, até o Bruno falou uma coisa, não, dá pra ver por que você tá no esporte individual e não de time, né, você não sabe pensar no coletivo.
E é importante frisar que os Estados Unidos está tendo alta de internação agora, Mas 99% das pessoas que estão sendo internadas são esse bando de arrombado antivacina. Tomara que se foda.
Pois é, os caras não conseguem nem ver um gráfico, né? Você mostra o desenho na cara deles. A coisa aumentando entre os não vacinados e ela seguindo embaixo com os vacinados. Cara, é um desenho, tá? Literalmente está desenhado. E o mais triste é ver no post do Djokovic, do Kelly Slater, Venus Williams também apoiando. Vai lá, Djoko, enfrenta eles. Gente, é bizarro.
Cara, o Bleach Report, quando o Kyrie voltou, fez uma arte escrita. Como é que é? Uncle Drew is back. Tipo, cara, a imprensa também dá uma vaselinada em criticar essa galera.
Passa pano.
Porra, americano.
Eu vi o primeiro jogo dele. Eu vi o primeiro jogo dele pra ver se a torcida de repente ia vaiar, se os jogadores, os colegas iam ficar meio assim, se ia ter alguma entrevista, fazer uma pergunta. Cara, nada. Era um herói voltando às quadras. É surreal.
Não.
Nenhuma pergunta incisiva, os caras abraçando ele, os teammates lá, bem-vindo de volta. Ninguém da torcida pra dar uma vaiazinha, cara. Isso eu fiquei, pô, é nessas horas que eu fico desesperançoso.
Um mandando esse corpo tomar no cu, né? Só um.
Beguido, o que te irritou aí essa semana? Você que é um cara mais tranquilo.
Não, meu é ligado a esse tema também da Covid, né? É, eu trabalho há muito tempo com política, né? Então eu tô sempre em contato
sempre com Covid.
Sempre em contato com pessoas com políticos e assim, a gente vê o político ali, ele é o ator principal, né? Mas por trás dele tem uma equipe de assessores e de gabinete que estão ali auxiliando o cara no dia a dia, né? A gente vê muitos políticos que fazem oposição justamente assim, merecido, né? Tudo que o Bolsonaro fez durante a pandemia, mas internamente ali, cada gabinete, né? Cada equipe de assessor é como se fosse uma pequena empresa, né? O político consegue controlar essa dinâmica de como vai ser. E mesmo nos períodos que a gente deveria estar em casa, os assessores deveriam estar trabalhando de casa, vários políticos que fazem oposição ao Bolsonaro não respeitava essas medidas de isolamento dentro do próprio gabinete, ou seja, botava a equipe para trabalhar presencialmente, contrariando as indicações de trabalhar de home office, se possível, e botava a galera para trabalhar e foda-se Covid, e não dava um exemplo dentro de casa.
Políticos de partidos ditos progressistas também, Beguido?
Cara, de quase todos que eu vi, assim, de quase todos, e ainda mais agora que a gente está num ano... A gente passou pelo ano eleitoral em 2020, estamos no outro ano eleitoral agora.
A galera chutou baixo.
Bota a galera para trabalhar e o discurso é uma coisa, mas a prática é outra. Então preste atenção em quem vocês estão votando para ver se eles respeitam a equipe deles. Se eles não respeitam a equipe, provavelmente eles normalmente iam respeitar também, né?
Nada mais perfeito, né? São os representantes do povo. Tá aí. Que tristeza. Eu vou pular, eu vou guardar o que me irrita, porque vai caber bem na próxima pauta, do próximo quadro que a gente entra, que é o que só você viu. E esse sim nós temos vinheta, então solta a vinheta.
O que só você viu?
Raspinha, o que só você viu essa semana aí?
Então, não sei se só eu vi, mas eu achei incrível e curioso ao mesmo tempo, foi o nosso prefeito Eduardo Paes repostando Casimiro. O Casimito, tipo, xingando todo mundo que não toma vacina. Tu vai tomar vacina? Porra! Vai tomar vacina! Aí eu olhei assim e falei, caraca, tudo bem que o Eduardo Paes, ele tem PhD em redes sociais, né? O cara, ele... ele sabe usar muito bem a rede social, mas... Repostar o Casimiro, ainda no tom do Casimiro, né? Que é uma coisa bem... não formal, nada, vamos dizer, uma quebra de decoro, assim, que você espera de um político. Vou te falar que eu achei legal, achei uma maneira de conseguir, de tentar, tipo, falar com as pessoas de uma outra linguagem. Falar, você não está entendendo os gráficos, você não está entendendo as artes que a gente está fazendo, então ouve aqui o Casimiro, que explica perfeitamente. E achei bem curioso isso.
Quem comentou também ele foi o Freixo. Freixo também, quando ele estava batendo recorde lá de streaming, sei lá o que, o Freixo tweetou. Olha aí o Casimiro, não sei o que lá.
Dando a crada em cima. Importante, essa lacrada em cima do Casimiro.
Pois é, eu fiquei pensando nesse tema, mais no sentido... Primeiro eu achei meio caído. Falei, cara, nada a ver, né? Os caras ficarem comentando político, ficar comentando de streaming, não sei o que... Mas depois eu pensei, cara, é a maneira de combater a extrema-direita, tem as fake news, a desinformação, que é tão, né, estudos já comprovam como é que ela é tão mais sedutora e como é que espalha fácil. E você precisa estar nas redes sociais nessa guerra do engajamento e ativando o algoritmo, né? Então não deixa de ser uma maneira saudável e sadia, até porque o Casimiro passa várias mensagens no estilo dele, mas são mensagens bacanas. É uma maneira que esses caras encontraram também de engajar, né? Até porque, porra, bolsonarista não pode engajar o Casimiro, que ele mandaria tomar no cu, provavelmente, porque ele, né, é contra essa galera, felizmente.
Então, eu tenho que levantar
achei,
a bola aqui.
Achei positivo, de certa forma.
A gente tá falando de hipocrisia, o Benito tá trazendo a hipocrisia dos políticos aí. Eu vou trazer esse corno desse Eduardo Paes, que é um hipócrita do caralho também. Ele falou hoje que criança não vai precisar de passaporte sanitário para frequentar a escola. Então, meu filho, que vai estar vacinado, vai conviver com crianças de filhos anti-vacina que não vão tomar vacina. Para você matricular o seu filho na qualquer escola, você precisa de um passaporte de vacina comprovando
exato.
Que foi vacinado.
Isso que eu ia falar, já existia passaporte vacinal de criança antes da pandemia até.
Por que não? Responda, prefeito, filha da puta.
Ele tá voltando atrás, tá regredindo.
Tá com medo. Não, o Dudu tem isso, né, cara? Ele fala, não, tem que ir, porra, a pandemia é foda, mas ele tá com aquela máscara ridícula de pano no meio da portela, tá ligado? Tipo,
Do Casimiro, né, também tem essa função importante, assim, de ocupar mesmo esse espaço, até mesmo o Felipe Neto se concordando ou não com ele, tem um peso, né, muito importante, assim, milhões de crianças e adolescentes ali na fase de formação consomem esse conteúdo. É melhor ter seu filho vendo o Felipe Neto do que imagina chegar em casa e a Estelinha tá vendo Alan Livre lá, terça livre.
Nem fala essa desgraça.
Então, os caras têm...
Estelinha tá lendo o texto
paralelo.
Do Rodrigo Constantino sentado no sofá.
Pô, aí é emancipar a jovem Estelinha.
Porra.
5 anos de idade. E eu vou até trazer uma coisa que te irritam, meu, foi por conta disso aí, que eu comentei lá no Twitter. Pode parecer apelativo, político como Paes ou Freixo surfando a onda do Casimiro, mas você acaba sendo interessante, né, para engajar na luta contra as fake news da extrema-direita e tal. Aí vem um cara e comentou assim, apelativo é essa onda nojenta de fake news da extrema-direita? Eu acho que é válido surfar essa onda, sim. Aí, cara, tem muito, eu parei e pensei, cara, tem muito isso no Twitter. O cara que discorda concordando. Né? O cara já chega de maneira agressiva... apelativa, não sei o que. E aí fala exatamente o que eu falei. Cara, esse é pior do que o cara que chega pra discordar de maneira agressiva, que faz parte da lógica. É esse que chega de maneira agressiva pra concordar. Não sei se quer dar uma lacrada em cima da lacrada. Enfim, não sei se vocês já conviveram com isso, mas há muito tempo você tá engasgado aqui na garganta e eu tive que aproveitar aqui o podcast pra soltar.
Cara, isso se chama casamento.
Concorda discordando.
A gente que é homem obrigado a concordar, discordar concordando, que senão fudeu.
Mas aí é diferente. Você discorda concordando. Quer dizer, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, eu tô falando.
É verdade. Não, desculpa. É outra coisa. A gente concorda discordando.
Mas lógica
é
mesmo.
É o oposto.
A lógica
não,
é do
o oposto.
Raciocínio é mesmo.
Você fala pra sua esposa algo que é o contrário do que ela tá falando, mas você envelopa de uma maneira mais agradável, como se você estivesse concordando.
Pô,
o cara ali não.
Você é um corajoso. Eu faço com
exatamente. Ele fala o que eu falei. Ele fala o que eu falei, só que discordando. Antagonizando. Ah, eu não tenho coragem de antagonizar a esposa, não. É, compadre. Que só você viu o... Beguido, você trouxe já o que só você viu? Eu tô perdido.
Não,
aqui
então, juntando até dois assuntos aí, né?
Tá
que
doidão,
a gente já conversou
tá aqui,
Eduardo Paes e Bitcoin, né? Que hoje ele
anunciou que
pretende investir 1% do Tesouro do Rio em criptomoedas e aceitar o pagamento do IPTU também com criptomoedas. Então, linkando ali com aquele assunto que a gente tava antes, né? Dessa mudança de antes ter uma coisa contra a cultura, depois entrar a grana institucional, a gente vê um movimento também dos governos agora entrando, né? El Salvador está distribuindo Bitcoin, vai usar vulcão para minerar. Então, esse é um passo inevitável também, que é a entrada dos governos nessa grande festa.
Cara, do jeito que o Rio é azarado, o Rio é o Botafogo dos estados. O país vai ter uma queda recorde, vai dar alguma merda.
Vai comprar a moeda aí do Floyd Mayweather.
Vai comprar Dogecoin. Vai comprar Dogecoin e no dia seguinte o Elon Musk vai falar: o Elon Musk vai quebrar o Rio de Janeiro. Acho que seria o roteiro perfeito.
É a cara, né? Do Rio de Janeiro.
Vai dar uma manchete sensacional, né? Bilionário Elon Musk quebra a cidade do Rio de Janeiro. What?
É a foto do Eduardo Paes meio.
E aí, no dia seguinte, Elon Musk compra o Rio de Janeiro.
Mais perfeito ainda.
Ou o Ike Batista sai da prisão e compra o Rio de Janeiro pra pagar suas dívidas.
Mas o meu que só você viu...
Ronaldo, com apoio da XP, compra o Rio de Janeiro.
E no evento de abertura da compra, Ronaldinho Gaúcho tocando um pandeiro. Tá, 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 rolê aleatório. O que só eu vi é... Pô, bombou no nosso grupo, tá bombando aí, meme ficou nas redes, mas pode gerar um debate interessante, que foi o meme da criancinha. O meme da pequena menininha fofinha, que aí botam ela pra falar qualquer coisa agora. Inclusive, desculpa raspa, que virou, né, um slogan sensacional lá no nosso grupo. Sempre que alguém vai falar uma atrocidade antes ou depois, pede desculpa pro raspinha, né, que tá ali falando alguma coisa no limiar do cancelamento. Mas a gente até debateu mais a sério o próprio meme, né? Até onde você explorar a criança, a imagem da criança, e bota a imagem do filho no Instagram, não bota. A mãe ali botou a criança para fazer uma propaganda do Itaú, se eu não me engano, né? Então ganhou.
Ela vendeu a imagem da filha dela, vendeu a filha dela pro banco e agora tá chorando.
Pois é. Aí eu fiquei pensando, pô, mas eu boto a minha filha no Instagram, mas o meu Instagram, né, eu não tô vendendo ali.
É seu, você tem controle.
É meu, é. Eu vejo
as pessoas... Não vendeu sua filha pro banco? Não vendeu pro banco, cara. Os Moreira Salles não detêm mais direito de imagem sobre sua filha.
É porque é proibido você fazer propaganda para criança, né? Mas agora você usar criança para fazer propaganda de banco, pode. Ou seja, é um negócio meio complexo. O que você acha disso aí, Big?
Não, tá dando uma cagada aí. Assim, eu acho que é um assunto que deveria ser levado mais a sério, né? Porque é isso, você associa a imagem de uma criança a um banco e, tipo, ignora totalmente as consequências que isso vai ter ao longo da vida dela, como se fosse uma escolha dela, né? É, eu acho bem bizarro, assim... Incompreensível.
Não, e na hora mas da mãe até ganhar onde o Tutu, ela não reclamou, né, porra? Ganhou lá a boladinha do Itaú.
Teve isso, né? A mãe reclamou de estarem usando a filha pra meme, mas ela botou a filha numa exposição de proporção nacional
ela,
quando
ela transforma em figura pública alguém que não tem controle sobre isso por uma decisão só dela, né?
Mas até onde eu tô errado também de botar a minha filha e daqui a 10 anos ela, porra, pai, tu botou... Tudo bem que eu tenho bom senso, né? Eu não exponho ela ao ridículo, nas situações mais delicadas.
Não, calma aí, você botou ela um vídeo com você e ela e sua esposa dançando, ela está ao seu lado, você está passando um ridículo bem gigante, dançando,
com todo
esse remeleixo, que é zero.
Isso na adolescência
e também
dela
com
vai
motivações...
traumatizar a menina, com certeza.
Com certeza, com certeza.
E também... E tal qual a mãe da menininha, também por motivações financeiras, né? Porque se não fosse pago, eu não faria aquilo.
Com certeza, faria pelo pijama de Natal.
Eu acho que eu faria. É verdade. Faria. Se desse só... Que os patrocinadores não ouçam, mas era só dar o presente, o pijama de Natal, que eu já faria. Amado. Mas onde é que tá?
Fala, né? dá até uma glamourizada ali, mas se for pensar, é isso. A mãe tá usando a imagem da filha pra pegar milhões ali, que o dinheiro vai ficar com a mãe. Assim, é uma situação... Que eu não concordo.
E os atores infantis? Não estão meio na mesma sacola aí? Até porque lá nos Estados Unidos, pelo menos, Macaulay Culkin, essa galera toda fica meio perturbada, né?
Fica.
Por isso também.
Acho que tem uma diferença dela da criança estar envolvida com a arte, né, com a expressão dela, do que você usar meramente a imagem dela para uma peça publicitária. Né?
Para um banco.
Verdade, Benito. Verdade, Beguida.
Beguida. Beguida.
Não, eu acho que tem a diferença Beguida. De idade Beguida também, né? Tipo...
Presença do Beguida é muito valiosa. Ele não pode ficar jantando tanto. Beguida, faz uma dieta, para de jantar tanto para participar mais do podcast.
Vou mudar meu fuso.
Muda seus hábitos para estar mais presente aqui com a gente nesse papo gostoso. Felipe, o que, que só você viu?
Então,
deixei você pro final, que soube que você vai trazer uma bomba aí que vai ser o. Ponto alto aí do nosso podcast hoje.
Porra, vou trazer um jabá. Pô, até acho que eu tô de bobeira. Jabá, rapaz, porra. Mas é um jabá honesto, assim. Tipo, eu não tô ganhando nada, na real. Eu tenho um amigo muito próximo hoje em dia, que, pô, foi meu professor da Darcy Ribeiro, quando eu estudei cinema, caralho. Entende pra caralho de cinema. Pra mim é uma referência. E ele acompanhou meu filme de conclusão de curso, caralho, essas coisas todas. E quando ele ia assistir meu filme de conclusão de curso, a gente fez uns cortes, tipo, sei lá, 5 horas, ele levava o filho dele de 12 anos de idade para assistir e martirizava a criança. Não sei o que é pior, fazer isso ou vender a imagem do seu filho pro Itaú, né? Aí, o que aconteceu? A criança cresceu, ficou meio pancada da cabeça e, porra, hoje tá lançando o filme no Globoplay. O rapaz com 21 anos, Samuel, tá lançando o filme dele no Globoplay chamado Storm Video. Cara, o filme tá sendo super bem falado, tipo... sei lá, ele foi lançado no início de janeiro. Tipo, é o principal filme do documentário exibido de visualização no Globoplay. É um puta filme, é um puta filme. Eu tive a oportunidade de participar também, dar uma moral, de fazer a cor dele, dei uma olhada na montagem, dei umas opinadas. E cara, acho que é um trabalho, tipo, a crítica tá elogiando pra caralho, mesmo sendo um filme sem mídia nenhuma. Tipo, o Barcinski viu, elogiou pra caralho, falou que é o filme do ano. Porra, é um filme que, pô, eu acho muito curioso, assim, que ele filmou durante um ano o dono de uma locadora, provavelmente a última locadora de Ipanema, e o funcionário do cara, sacou? Então, tipo, os caras têm uma relação muito doida. Tipo, é um cara muito doido, muito esquisito. Acho que vale muito a pena dar uma olhada lá no Store Video, dar essa moral pro Samuel, o moleque é talentoso pra caralho.
Fica a dica cultural aí, lembrando a você que várias dicas culturais a gente entrega no nosso conteúdo extra, exclusivo para você que apoia o podcast, que apoia a comunidade do Fran lá na Orelo, orelo.cc/AndréFran, você vai encontrar, ou no app da Orelo. Você pode ouvir nosso podcast por lá, que você já está dando uma moral para o criador de conteúdo. Você pode seguir o nosso podcast por lá, que a gente vê quanto, né, está aumentando de audiência, para a gente ter uma noção também. E você pode apoiar também o podcast, o meu canal do YouTube. Tudo está centralizado lá na Orelo e você tem uma série de benefícios, como esse conteúdo extra que a gente vai gravar agora, cada um trazendo aí dicas culturais, livros do Raspinha, sites do Beguedo, filme, etc e tal. A gente não podia acabar sem Felipe dando aquela última interrompida.
Eu fiz de propósito, eu confesso.
A verdadeira interrompida.
Quanto tempo você entra pra locadora? Só pra curiosidade.
Boa pergunta. Pô, eu adorava locadora e livraria. Livraria sempre foi meu... Eu queria morar numa, mas locadora eu curtia bastante. Cara, boa pergunta. Mais de 20 anos, talvez.
Talvez, tá vendo? Quer ver como é que é uma locadora hoje? Vê o Store Video lá, na moral.
Beleza. Ouvido, anotado. É isso aí, galera. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Nosso boa noite. Não esqueça também de, pô, seguir lá na Orelo, mas também estamos no Spotify, na Apple Podcast. Dá uma moral pra gente. Mas principalmente compartilha com os amigos. Manda o link aí no WhatsApp. Comenta na sua rede social favorita e marca a gente, que a gente faz questão de dar uma bisoiada, dar uma compartilhada também. Isso faz toda a diferença para o nosso podcast engajar cada vez mais. Você que está ouvindo, para aí rapidinho, depois que acabar, e dá só dois tapas ali no touchscreen e você compartilha o nosso episódio. Valeu,
conta,
galera. Valeu,
também.
Beguido, Raspinha, Felipe, valeu, até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu, gente.
Você ouviu
Cagando Regra,
o seu podcast de informação sem compromisso.